conversarmos com alguns dos principais destaques também. Começamos com as informações do Leonardo Gomes.
Mais de, ou quase, para ficar até mais fácil da gente entender, quase 64% dos eleitores no Paraná não sabem em quem vão votar para o governo do estado. O número foi mencionado e chegou à conclusão, na verdade, é a conclusão da pesquisa, levantamento divulgado há pouco pelo Instituto IRG. O número exato de indecisos foi de 63,8%. Apesar disso, o senador Sérgio Moro foi lembrado por 14,3% na intenção de voto espontânea, já Requião Filho do PDT, 7,6%. O governador Ratinho Júnior, que embora não possa estar no pleito, foi mencionado por 4,4% do eleitorado. Sandro Alex, 3,2%. Rafael Greca, 3,1%. E nenhum branco ou nulo, 2,5%.
Números do governo, temos também números do Senado. Quem tem os detalhes é a Isabela Miranda.
Exatamente. A gente traz por aqui um panorama do Senado na pesquisa estimulada. Deltan Dallagnol com 19,5%, Gleisi Hoffmann com 18,6%, Álvaro Dias com 15%, Alexandre Cury com 14,4%, Felipe Barros com 9,1%, não sabe ou não respondeu 8,1%, Cristina Grêmio com 6,3%, nenhum branco ou nulo 5,3%, Coronel Woodson com 3,7%, esse é o cenário da pesquisa estimulada.
Daqui a pouco mais detalhes.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção.
Ouvir.
É fato com detalhes.
É em cima do lance.
Curtir.
TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Com o novo Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Vamos trazer aqui informações ao vivo com Ricardo Spárvoli sobre a operação que prendeu nesta manhã a advogada Deolane Bezerra. Tem outras pessoas presas na operação de hoje. Ricardo Spárvoli, ao vivo do DHPP. Na região central de São Paulo.
Muito
Ricardo.
Central. Põe muito central nisso, exatamente. Vamos lá.
Tem mais pessoas presas sim, Joana. Acabaram de passar aqui 3 pessoas presas na minha frente. No total, são 6 mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão na chamada Operação Vernix, que é essa operação que prendeu a influencer Deolane Bezerra. Essas três pessoas que já passaram por aqui foram presas por estelionato, presos em flagrante em endereços ligados à influenciadora. Segundo a investigação, o esquema de lavagem envolve uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau, que fica no interior de São Paulo. A empresa seria controlada pela cúpula do PCC, que é considerada a maior facção criminosa do Brasil. Deolane Bezerra passou as últimas semanas em Roma, na Itália, e o nome dela chegou a ser incluído na lista vermelha da Interpol. Porém, ontem ela voltou ao Brasil e hoje a Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público, fizeram essa operação e prenderam. A gente segue aqui esperando a Deolane chegar aqui na Polícia Civil, aqui no DHPP. A irmã da Deolane Bezerra, a doutora Daniele Bezerra, postou nas redes sociais, logo depois que a notícia saiu, que a irmã dela foi presa, ela postou: hoje, mais uma vez, tentam transformar suposições em verdades e manchetes em condenações. Bom, a gente segue esperando o desenrolar da operação aqui na frente do DHPP. Ao meio-dia vai ter uma coletiva para esclarecer quais foram as ações da polícia e do Ministério Público. A coletiva vai ter a presença do secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Nico Gonçalves, e a TMC vai acompanhar tudo. Qualquer novidade, eu volto aqui no TMC 360.
Seguimos acompanhando o trabalho do Ricardo Spárvoli nesta manhã fria na cidade de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. Agora, 8h31. Bom, e o presidente Lula anunciou alterações no marco civil da internet. Agora foram ampliadas as responsabilidades de plataformas digitais por conteúdos criminosos. Então, por exemplo, com essas novidades, aumenta o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Para o cidadão comum, as redes sociais passam a ser obrigadas agora a oferecer canais diretos de denúncia. O que mudou? A gente vai conversar a partir de agora aqui na nossa TMC com o professor Rafael Evangelista, que é pesquisador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp e integrante do conselho no Comitê Gestor da Internet. Vai explicar para a gente o que é que muda a partir de agora, portanto. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa programação.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana.
Bom dia.
Bom, professor, essas alterações que vieram nesses decretos aí, o senhor entende que tem o alcance necessário para mudar de alguma forma esse cenário com relação a postagens criminosas, fake news, deep fake, né? Nudes e tudo mais?
Eu considero que sim, eu acho que tem um alcance muito interessante, e eu acho que é importante que é uma regulamentação que olha agora para riscos sistêmicos, né? Não olha para postagens individuais, algo assim, é algo mais em volume, em massa, que possa de fato afetar questões como ataques à democracia e questões desse tipo.
E existe um prazo de adaptação, um prazo de transição?
Tem. Quem vai determinar esses prazos e vai fazer essa fiscalização é a ANPD. Isso é algo muito positivo, porque a ANPD é agora uma agência muito capacitada, que entende tecnicamente da internet e que vai poder, acho que por diversas normas e portarias que vai soltar agora, nos próximos meses, vai poder estabelecer um contato com as plataformas, colocar essa abertura para canais de denúncia dos usuários, e aí ter uma atuação mais frequente com relação a esse acompanhamento, e a que as plataformas sejam mais transparentes também com relação às políticas que elas empregam no gerenciamento dos conteúdos de terceiros que circulam por elas.
E professor, já que o senhor falou de responsabilidades, né? Vamos explicar então para quem está nos acompanhando como é que eu posso dizer assim, a divisão das responsabilidades, como é que fica essa divisão. Então, a gente tem responsabilidade para quem produz esse conteúdo, para quem divulga, compartilha esse conteúdo e para quem hospeda esse conteúdo. E aí que entra a responsabilidade das chamadas Big Techs, é mais ou menos isso.
Isso é importante porque se reconhece agora que as Big Techs, as plataformas, e são as maiores plataformas, não é qualquer plataforma, se reconhece agora que quando elas sugerem conteúdos para as pessoas, elas são parcialmente responsáveis por esse conteúdo. E aí a gente joga para trás uma ideia de que elas eram um intermediário neutro. Elas não são intermediário neutro se elas estão sugerindo conteúdos para as pessoas. Se o que a gente está recebendo não é exatamente só aquilo pelo qual a gente assinou, uma pessoa que você seguiu, algo assim. Mas é algo que a plataforma vai sugerindo para você, sim, quando ela entende que existe algo que pode viralizar e que beneficia o modelo de negócios dela. Então ela agora se torna, é reconhecida como alguém responsável que tem que ter algum tipo de cuidado naquele ambiente, né? Ela deve se responsabilizar por um certo cuidado para que você não tenha coisas que possam prejudicar a sociedade.
É como se fosse assim, professor, a conversa de balcão de padaria, né? Aquela coisa etérea chamada algoritmo, que não é etérea coisa nenhuma. Então ela tem uma certa culpa, uhum, né?
Tem muita culpa. Então a questão do risco sistêmico, essa ideia de risco sistêmico é muito importante, porque é pelo algoritmo que esse risco sistêmico se torna material. Quer dizer, quando ela identifica aquele conteúdo que também a beneficia, porque aquilo atrai muita atenção, ela se torna responsável por aquilo também. Ela faz isso por meio de algoritmos que utilizam dados que eles têm sobre nós. Então eles têm um conhecimento profundo sobre os usuários e usam esse conhecimento profundo que eles têm sobre os usuários para fazer sugestões de conteúdos que possam prender as pessoas mais na tela, possam engajar, despertar reações, que é o que interessa para elas. Então é um avanço enorme a gente ter um reconhecimento de que essa é uma responsabilidade delas também. E ao mesmo tempo, também não é uma lei que vai agora colocar elas como somente a única responsável, não é isso. Mas elas também são responsáveis e têm que ter um contato com o poder público para gerenciar esse ambiente.
Professor, só para a gente encerrar, a gente está em ano de eleição, esse conteúdo, se for eleitoral, ele também vai responder, ou vai ter que seguir as mesmas regras, vai ter a responsabilização?
Existem normas específicas para o conteúdo de campanha, isso é importante, e o TSE já tem acompanhado bastante essa questão. Mas o que escapou na última campanha presidencial, foram conteúdos que têm um caráter político, mas não são necessariamente de campanha, não são oficiais, que foram conteúdos de ataque à democracia. Então, se reconhece agora que esses conteúdos foram sistematicamente distribuídos para as pessoas. Então, é nesse sentido que existe, claro, uma conexão, não é, entre um conteúdo que não é um conteúdo de campanha, mas é um conteúdo político. Quando você tem incitação para que as pessoas deem golpe de Estado, isso é um conteúdo claramente político.
Uhum. Professor Rafael Evangelista, pesquisador do LabJOR da Unicamp, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no TMC 360. Até a próxima.
Obrigado, Joana. Obrigado, Felipe. E até mais.
Até mais. 8h38 agora.
Ainda no assunto, o colunista Guilherme Ravache, Tecnologia e Negócios, traz o que de fato altera para as empresas a partir de agora. Ravache estava na escuta da nossa conversa. Bom dia.
Bom dia. Pois é, a gente sempre tenta trazer como isso afeta o dia a dia, né, das pessoas, das empresas. Na prática, para empresa, pequeno, médio, empresário, quem trabalha sério, não muda nada, gente. O que essa lei determina é que as big techs, as grandes empresas de tecnologia, vão ter que olhar o conteúdo com mais cuidado. O que foi acontecendo aí nos últimos anos? Antigamente, essas empresas tinham pessoas, né, humanos, para ficar olhando o conteúdo para identificar abusos, para identificar fraude. Só para vocês terem uma ideia, hoje 70% das fraudes online, segundo dados do NetLab, né, da Universidade Federal Fluminense, 70% das fraudes começam em plataformas da Meta, fraudes digitais, né? Então assim, WhatsApp, Instagram, Facebook, tem muita fraude. A Reuters, no ano passado, 2024, divulgou uma reportagem que mais de 16 bilhões de dólares que a Meta fatura, 16 bilhões com B, tá? 16 bilhões são gerados com fraudes dentro da plataforma. E a realidade é que essas empresas faziam pouco ou nada para combater, de fato, fraude. O que a legislação agora diz, né? A mudança aqui no Brasil faz? Ela torna essas plataformas responsáveis também por aquilo que elas publicam. Isso foi a mudança no artigo 19 do Marco Civil da Internet, e essa alteração que foi determinada, né, através do STF, ela diz que as plataformas, assim como é TV, assim como é rádio, assim como é jornal, revista, passam também a ser responsáveis por aquilo que elas publicam. Então, elas vão ter que agir proativamente para combater fraude, para combater abuso, desinformação. Então, na prática, para quem é empresário, para quem é pessoa física, não muda muito. Na verdade, muda no sentido de melhorar, porque as plataformas passam a ter um incentivo para correr atrás do prejuízo no sentido de fraude, de material que é nocivo para a sociedade. E aí, esse decreto, ele tem uma coisa importante, porque ele passa também a determinar que vai ter uma agência fiscalizadora. Não adianta você ter a lei e a lei não ser cumprida. E por que que tem boas chances de ser cumprida dessa vez? Porque tem alguém fiscalizando, que é alguém que entende do assunto e está fiscalizando, e vai ter multa. Então, o incentivo financeiro para que as empresas ajam proativamente é muito maior. E aí até tem uma reportagem hoje na Bloomberg colocando o Brasil como um dos países mais avançados no sentido de regulação de Big Tech. O mundo inteiro está se movendo para regular Big Tech. É difícil, né? Obviamente, porque tem muito lobby, tem muitos interesses, e até porque se pinta qualquer tipo de regra dentro do digital como se fosse uma tentativa de cercear a liberdade de expressão ou se fosse censura, o que não é realidade. Censura é uma coisa, ter regra para combater fraude, ter regra para combater desinformação e abuso é outra coisa.
Essa é uma conversa que a gente ouve faz anos, né? O Ravache volta, né, hoje, né, Ravache?
Volto.
Não é fake news, não é inteligência artificial, é pura verdade. 8 horas e 42 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tiggo 7 Sport, motor turbo, potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tiggo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tiggo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Virgínia, a vida no seu tom.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan. Nesta sexta e sábado, novo Nissan Kite a partir de R$ 119.900. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$ 25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nesta sexta e sábado nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Atenção, ouvintes do município de Curitiba. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Curitiba, nas seguintes localidades: Ruas Ivone, Espírito Santo Garcia, Joanina Oliveira de Andrade, Lourival Cordeiro e Tenente Demostenes Machado. Atenção para os horários da interrupção: dia 24 de maio, das 10h15 da manhã até as 5h15 da tarde. Repetindo: interrupção de energia no dia 24 de maio, das 10h15 da manhã até as 5h15 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
Após o sucesso
lançamento do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível para você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Oito horas 45 minutos, faltam 15 para as 9 em Curitiba, dia nublado. A quinta-feira amanheceu com temperaturas baixas em Curitiba, a mínima hoje foi de 10 graus, a temperatura neste momento 12 graus, segundo o Cimepar. Para a tarde, máxima de 16 graus e o sol deve aparecer entre muitas e muitas nuvens. Hoje o dia é predominantemente nublado, o sol não deve aparecer tanto quanto ontem e as temperaturas não sobem tanto não. Para amanhã, a mudança é a chegada da chuva, que retorna também com mais frio ainda. Amanhã, sexta-feira, mínima de 10, máxima de 13 graus, com chuva principalmente no período da noite. Amanhã de manhã e à tarde o tempo fica nublado, assim como hoje, e à noite chove. Essa chuva que vem na sexta-noite permanece durante o fim de semana. O sábado será bem chuvoso, chuva durante todo o dia, mínima de 10, máxima de 16 graus. No domingo, a chuva continua em forma de pancadas, mínima de 12, máxima de 16. E o sol, hein? Bom, o sol não deve aparecer mais nesse mês de maio, tá? A previsão mesmo é que ele retorne ou no finalzinho do mês ou então lá no começo de junho. Os próximos dias, essa e a próxima semana, tem previsão ainda de tempo nublado, ou com chuva ou com muitas nuvens. Essa, por enquanto, é a previsão do Cimepar para os próximos 10 dias em Curitiba. Hoje com muitas nuvens, temperaturas amenas, amanhã mais um dia nublado com chuva à noite, o fim de semana continua chuvoso e a semana que vem deve ser toda muito encoberta, com muitas nuvens e pouco sol, temperaturas mais baixas, embora para a semana que vem já tenhamos alguns dias com máximas acima dos 20 graus. Agora 8h47.
Meu povo, o futebol do centro-oeste do país ganha espaço aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 19h. Tem esquenta pro primeiro duelo da final da Copa Centro-Oeste, Anápolis e Rio Branco. É isso aí, no canal do Benja no YouTube, é a Copa Centro-Oeste do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco, que é churrasco, começa com Seara.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Bom, são 8 horas e 49 minutos. Hora de fazer mais uma viagem sobrevoando o Oceano Atlântico. E agora a gente para onde? Na Suíça. E a gente fala com o Jamil Chad sobre o quê? Olha aí, ó. acusação de conspiração para matar cidadãos americanos. Agora é a vez de Raul Castro. Tava quietinho lá, né, no escritóriozinho dele, cuidando de Cuba, bem ou mal. Mas enfim, agora é. Durma-se com esse barulho. Jamil Chad, bom dia para você, Jamil.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia a todos. Bom falar com vocês. Olha, e é um indiciamento que foi anunciado ontem pelo governo norte-americano contra Raul Castro. Na verdade, era para ser contra Raul Castro e Fidel Castro. Mas, claro, Fidel Castro já morreu e, claro, o foco neste momento é em relação a um dos pilares da Revolução Cubana. E por conta de qual crime, Felipe? Por algo que aconteceu há 30 anos. Há 30 anos. Claro, houve toda aquela polêmica nos anos 90 com aviões civis, ditos civis de grupos nos Estados Unidos, cruzando o céu de Cuba para resgatar refugiados, imigrantes. Cuba fez vários alertas de que isso era uma violação à soberania e, em um momento, sim, derrubou um avião justamente que fazia esse percurso. Sem dúvida nenhuma, um tema extremamente polêmico. Mas aí fica a pergunta, e a pergunta que eu tenho ouvido aqui na ONU: por que agora, 30 anos depois? Por que não naquele momento? Por que não nos últimos anos? O que acontece agora? E a suspeita, e aí eu digo de uma forma muito geral, inclusive de muitos europeus, é de que, na verdade, o governo Donald Trump está, na verdade, usando uma cartilha. Uma cartilha que ele já usou na Venezuela contra Nicolás Maduro. Indiciou Nicolás Maduro e o que fez depois? Fez justamente uma operação para prender aquela pessoa que estava indiciada, levar para um tribunal nos Estados Unidos para que ele, então, cumpra aquele processo judicial. Qual é a suspeita dessa vez? Que nós estamos vendo justamente o mesmo percurso, o indiciamento de Raul Castro para eventualmente ser levado para os Estados Unidos para enfrentar a justiça americana. Tudo isso, óbvio, tentativa de desestabilizar Cuba. Neste dia, isso foi ontem, Felipe, hoje, quem se pronunciou? Claro, além do governo cubano, a China. A China já se pronunciou dizendo, olha, não usem esse caminho supostamente legal para tentar derrubar um governo num outro país. Claro, do outro lado, você tem, sem dúvida nenhuma, os ativistas de direitos humanos, muita gente dizendo, o governo de Cuba, sim, viola os direitos humanos. Enfim, Joana, Felipe, nós estamos mais uma vez diante da possibilidade de uma intervenção do governo norte-americano em um país latino-americano.
É interessantíssima essa notícia, Jamil, Joana, você que está nos acompanhando, porque então nesse caso não prescreve, né? Aí vamos supor, esquece Cuba, né? Vamos supor que em vez de Cuba fossem os Estados Unidos e o TPI batesse na porta e falasse assim, mas peraí, tem uma listinha de coisas que aconteceram no século XX? Vai, vamos lá na porta. Como é que seria? O mundo acordaria de que jeito no dia seguinte, hein, Jamil?
Eita.
Eu acho que sem ninguém na direção, para começar, né? Sem dúvida nenhuma. Porque, óbvio, essa pergunta é muito legítima. Em primeiro lugar, por que agora, 30 anos depois? Por quê? Né? Obviamente, é uma utilização política. Mas não é só isso. E como você bem colocou, Felipe, se isso pode ser reaberto 30 anos depois, e se um líder pode ser indiciado 30 anos depois, por que não? Por exemplo, Vietnã. Por exemplo, outros fatos que aconteceram, por exemplo, Afeganistão, por exemplo, o Iraque, por exemplo, a Líbia e assim por diante. Enfim, é um momento, eu diria, sui generis das relações internacionais.
É aquilo que a gente estava conversando em janeiro. O mundo novo já começou, Jamil. Pois não, Joana.
Jamil, que hoje é entrevistado do Imprevista.
É mesmo?
É, meu programa de entrevista aqui na TMC, sim, no nosso canal do YouTube, TMC News BR, e que fala, inclusive, sobre isso, sobre esse momento atípico que vem, momento atípico atrás de momento atípico atrás de momento atípico, e o Jamil, que se propõe como profissão, como missão de vida, a tentar entender as relações do mundo, como isso reverbera na vida das pessoas. Jamil falou sobre isso e sobre tantas outras coisas. E descobriu um monte de segredo do Jamil.
Nosso então,
a gente
ídolo.
Já saiu da informação importante, para a informação também importante, não dos Estados Unidos, da vida do Jamil. Jamil, obrigada, viu?
Joana, realmente um prazer ser estado por você, apesar de eu fiquei sabendo que você aí andou apurando sobre a minha vida, mas enfim, aí é outra história.
Exatamente. Deu com o mestre, né?
Tá lá, às 11 horas, nosso canal TMC News BR. Até.
Beijo a todos.
Beijo, valeu. 8h54 agora.
Eleições 2026 na TMC.
Instituto Paraná Pesquisas divulga hoje levantamento com as intenções de voto para o governo, para o Senado no estado de São Paulo. Rafael Tebas é com você, bom dia.
Olha só, Felipe e Joana, levantamento feito então pelo Paraná Pesquisas, apontando Tarcísio de Freitas na liderança em todos os cenários testados para a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Vou trazer os dados a partir de agora. Tarcísio com 47,3% das intenções de voto. Fernando Haddad, do PT, com 33,5%, uma diferença significativa, né? Em outras pesquisas, Haddad aparecia com desempenho melhor. Nessa, Tarcísio bastante à frente. Paulo Serra, do PSDB, com 4,3%. Kim Kataguiri, do Missão, com 3,4%, e aí não sabe, não opinaram, 5,1%, e também em brancos ou nulos, 6,5%. No segundo turno, Tarcísio aparece com 52,7% e Haddad com 37,6%. Então, já na simulação de primeiro turno, Tarcísio quase alcançando os 50%. Só para fechar aqui também, Felipe e Joana, o Instituto Paraná Pesquisas também fez um levantamento ao Senado, mostrando aí no primeiro cenário, com Simone Tebet, Marina Silva da Rede com 36,6, Tebet então com 34,3, Derrite 25,1, Salles, Ricardo Salles 18,7 e o André do Prado aparece apenas com 11,3%. Agora sim, para fechar o segundo cenário, com Márcio França sendo testado, Marina Silva com 37,4, Márcio França aparece na segunda colocação com 27,1, e aí Derrite com 25, Salles com 18 e André do Prado, perdão, com 11,8%.
Muito bem, obrigada pelas informações, Rafael Tebas. Valeu. Até já, agora 8h56. Hora de falarmos de tecnologia. A receita da empresa mais valiosa do mundo cresceu 85%. Não estamos falando da empresa da Deolane Bezerra, que foi presa hoje, milionária, advogada, influenciadora digital, que ganha muito dinheiro. Não sabemos muito bem com o que, mas a Polícia Federal acha que não é licitamente. Não, estamos falando da fabricante de chips Nvidia, que ultrapassou os 80 bilhões de dólares no primeiro trimestre. Essa empresa, então, projeta 91 bilhões de dólares em vendas, o que seria muito acima da expectativa do mercado. Arthur Igreja, nosso colunista, está aqui ao vivo com a gente. É um crescimento absurdo. Bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma coisa incrível, né? Especialmente se tratando de uma empresa que fabrica algo que é físico, né? Essa taxa de crescimento nós só víamos no mundo do software, no mundo dos aplicativos. Então, ela fabrica algo físico, cresce, praticamente dobra ano após ano com toda essa corrida da inteligência artificial. Todo mundo precisa comprar dela, e mesmo assim o mercado, eu diria que ontem foi um dia de alívio, sabe? Não é uma situação em que a ação dela explode, apesar dela ter superado absolutamente todos os números, todas as perspectivas que o mercado tinha. Então é o tal caso em que a expectativa é extremamente alta, ela ainda é superada, e nos últimos meses a ação ela não tem subido tanto assim. É uma empresa que hoje vale mais do que 5,5 trilhões de dólares, é uma coisa absurda. Ela continua entregando todos os números, e para além disso, além da receita dela crescer muito, uma coisa que chama a atenção é o seguinte: ela tem margem bruta que é melhor do que empresas de software. Só para dar a dimensão, ontem ela revelou margem bruta de 74,9%. A Microsoft, que fundamentalmente trabalha com software, com nuvem, tem margem bruta de 70%. Então imagina que é algo que precisa ser fabricado. Você tem toda a complexidade das cadeias logísticas, teve influência aí de tudo que aconteceu no Oriente Médio, e ela ainda consegue apresentar esses resultados. Então, quando eu digo que foi um dia de alívio, porque todo mundo fica naquela, quando que vai estourar a pretensa bolha da IA, se é que ela existe, né? E a Nvidia, ela continua entregando. Só para dar a dimensão na linha do tempo, nos últimos 20 24 trimestres, a NVIDIA superou a expectativa do mercado em 22 deles. Então, se é bolha, ela continua inflando. E se não é, a NVIDIA ela continua entregando tudo aquilo que ela promete.
Meu Deus, é isso. Obrigada, Arthur, pelas informações. Realmente impressionante. Até semana que vem?
É isso aí, até semana que vem. Bom final de semana a todos.
Valeu. Agora são 9 horas em ponto.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. TMC da hora.
No TMC da Hora, vamos simular o caminho do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo FIFA 2026. O Brasil passando em primeiro, que é o que imaginamos do Grupo C, com Haiti, Marrocos e Escócia, cruzamos com o segundo colocado do Grupo F, tendo como possíveis adversários Japão, Holanda ou Suécia, segundo colocado do Grupo F. Nesse caso, o Brasil teria como possíveis adversários nas próximas fases Inglaterra, México ou Senegal nas quartas, Argentina ou Portugal nas semis. Caso o Brasil passe em segundo lugar, vamos para o outro lado da chave e cruzaremos com o primeiro colocado do Grupo F. Nesse caso, a coisa ficaria mais tensa, podendo ainda enfrentar a Holanda ou Japão logo no 16avos de final, uma possível Alemanha ou França nas quartas e uma forte Espanha nas semis. Caso dê uma zica e o Brasil passe em terceiro lugar do grupo, enfrentaremos o primeiro colocado do Grupo A. No caso, cairia a mesma chave se tivesse passando em primeiro, porém cruzaria com o grupo de México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Gente, para tudo, eu preciso dizer que eu amo esse cara incrível que vem hoje no Sobremesa. Com ele a vida presta, o mundo tem mais charme, inclusive ele até conseguiu encontrar a fórmula do amor. Então deixa eu te mandar uma mensagem. Hoje, às 2 da tarde, você não pode perder o seu programa favorito com ele, Léo Jaime. Oh, nada mudou. No Sobremesa, aqui na TMC. Quem escuta sabe. Transamérica,
TMC. TMC 360. Quem escuta sabe.
9:02 agora, prontos para mais uma hora de TMC 360 com informações que chegam neste momento. Vamos direto às manchetes dessa hora. A advogada Deolane Bezerra acabou de sair de Barueri e deve chegar daqui a pouco ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em São Paulo. Deolane é investigada num esquema milionário de lavagem de dinheiro. Ela foi presa agora há pouco em Barueri e está sendo então encaminhada ao DHPP pelos policiais. Outras pessoas também são alvo dessa operação. A polícia já bloqueou mais de 300 milhões de reais e apreendeu 17 veículos de luxo nessa operação de hoje.
Uma revisão nos patrocínios da Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro corta mais de 18 milhões de reais em gastos. Com critérios mais rígidos adotados pelo governo estadual, cerca de 20 eventos que faziam parte do calendário turístico deixaram de receber apoio financeiro.
A Procuradoria-Geral da República decide manter as negociações para um acordo de delação premiada com o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Informação da coluna da jornalista Miriam Leitão, do Jornal Globo. A atual proposta foi considerada insuficiente pelo Ministério Público, enquanto a Polícia Federal recusou o acordo por avaliar que as investigações já estão mais avançadas do que as informações que foram oferecidas por ele.
Um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, do Rio Grande do Norte, é preso pela Polícia Civil na entrada do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O traficante que ostentava uma vida de luxo nas redes sociais e se escondia em favelas cariocas foi abordado antes de um jogo do Flamengo. Outro chefe do mesmo grupo também foi preso em Macaé, no Rio de Janeiro. 9-3.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Em Minas Gerais, 7 médicos foram indiciados por homicídio culposo quando não há intenção de matar pela morte de uma adolescente de 13 anos. A investigação aponta que houve demora no diagnóstico de uma apendicite. Júnior de Castro tem os detalhes. Oi, Júnior.
Pois é, esse caso aconteceu em Itaúna, no centro-oeste aqui de Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, a jovem procurou atendimento no Hospital Manuel Gonçalves por 5 vezes com fortes dores abdominais, mas o diagnóstico de apendicite só foi feito aí depois do agravamento do quadro clínico. As investigações, elas apontaram falhas sucessivas no atendimento, principalmente pela ausência dos exames nos primeiros atendimentos e pela demora da adoção de medidas adequadas. A adolescente, a gente lembra aqui, ela morreu em novembro do ano passado. O inquérito agora, ele reúne depoimentos, prontuários médicos e documentos técnicos e já foi encaminhado ao Poder Judiciário, que vai decidir a partir de agora os próximos passos do processo. Em nota, o Hospital Manuel Gonçalves informou que ainda não foi oficialmente notificado sobre esse caso, mas afirmou que colabora com as investigações e vai fornecer todas as informações solicitadas pelas autoridades. A gente continua acompanhando esse caso e trazendo aqui as atualizações durante a programação da TMC.
Seguimos acompanhando, sim, são 9h05 e agora de Minas Gerais a gente vai para a capital de BH, a gente vai para Brasília. Mesmo com o adiamento da votação na CCJ, proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos, volta a ganhar força no cenário político. Deve causar ainda mais repercussão nos próximos dias. A gente falou de CCJ, CCJ de onde? Da Câmara dos Deputados, né? Quem explica o motivo de toda essa movimentação prevista para a semana que vem é a Rafaela Soares, pois não.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou a análise da proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A votação foi adiada devido ao início da ordem do dia no plenário da casa, que tem prioridade. A proposta altera a Constituição para permitir que adolescentes de 16 e 17 anos respondam criminalmente como adultos em determinados casos. Hoje, os menores de idade são submetidos às medidas socioeducativas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que estabelece internação máxima de 3 anos. O relator da PEC, o deputado Coronel Assis, apresentou um parecer favorável, mas retirou do texto trechos que ampliavam direitos civis para adolescentes, como autorização para dirigir e mudanças em regras eleitorais. Segundo ele, o foco ficou apenas na responsabilização criminal. Parlamentares da bancada da Segurança Pública defendem que jovens envolvidos em crimes graves já têm consciência dos próprios atos e afirmam que facções criminosas se aproveitam da legislação atual para recrutar os menores de idade. Já os deputados contrários à redução argumentam que a proposta não resolve o problema da violência e pode ampliar o contato desses jovens com as organizações criminosas dentro do sistema prisional brasileiro. Porém, esse texto deve voltar à CCJ já na próxima sessão.
Muito bem, agora são 9h07. Como nós falamos mais cedo, uma operação do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Civil, contra a lavagem de dinheiro do crime organizado, prendeu na manhã de hoje a advogada Deolane Bezerra. O doutor Eduardo Maurício, advogado criminalista, está conosco ao vivo aqui no nosso TMC 360 para falar um pouquinho mais sobre o assunto, explicar o que, que está acontecendo. Doutor Eduardo, muito bom dia, prazer falar com o senhor.
Muito bom dia, é sempre uma honra estar aqui perante a TMC.
Bom, doutor Eduardo, a gente está falando de um lado, numa ponta da história, de uma, vamos colocar como sempre a Joana gosta de colocar, entre aspas, influencer, né? Mas acaba que ela é mesmo, porque ela influencia pessoas. Do outro lado, supostamente, uma facção criminosa e no meio do caminho aí um processo de lavagem de dinheiro. Não é nada novo, né? Mas sempre chama atenção pelos valores envolvidos, aí carros de luxo, imóveis e tudo mais, né? Como explicar para as pessoas simples que estão nos ouvindo, né? Como funciona esse mecanismo, esse sistema?
Olha, eu, embora não tenha tido acesso aos autos, a gente vê que essa operação foi deflagrada justamente por suspeita de lavagem de dinheiro, ou seja, dessa influencer, né, ter supostamente aí lavado dinheiro de origem ilícita e integrado no sistema financeiro nacional para transformar aquele dinheiro de uma forma lícita, como, por exemplo, carros de luxo, imóveis de luxo, E além disso, essa investigação, além da lavagem de dinheiro, ou seja, o ato de transformar o dinheiro ilícito de um crime antecedente em dinheiro lícito, também tem essa investigação aí de uma organização criminosa, né? Com divisão de tarefas e hierarquia e até mesmo a associação a terceiros e, sobretudo, essa questão de ligação com o PCC, que torna aí a situação um pouco mais grave ainda, justamente ainda mais pela lei antifacção, que inclusive aumenta a pena dos crimes por meio aí de endurecimento dos limites de punição, criação de novos crimes, sobretudo a pena máxima, ela pode ser estendida de 20 a 40 anos de reclusão de pessoas que têm aí uma liderança e uma conexão com a liderança de máfias e organização criminosa.
Eduardo, eu queria entender uma questão que é mais conceitual, não é só sobre o caso da Deolane, mas, por exemplo, recentemente nós tivemos uma operação contra Fluxo, se eu não me engano, esse é o nome da operação que prendeu, entre outras pessoas, MC Rian, SP, MC Pose do Rodo, que estão no mesmo contexto da Deolane, a advogada, no sentido em que são pessoas que têm muito dinheiro, mostram esse luxo nas redes sociais, são influenciadores e são associados, por investigações da Polícia Federal, com o tráfico de drogas. Mas aí são soltos e dizem, não, eu não tenho nada a ver com o tráfico de drogas, consigo comprovar de onde veio esse dinheiro, o processo corre. E às vezes fica uma sensação para a população de não entender por que que eles foram presos, se eles foram soltos e se eles vão, né, continuar respondendo o processo, a gente acaba perdendo o fio da meada. Deolane, ela já foi presa uma vez, também por suspeitas de lavagem de dinheiro, mas dinheiro de origem de bets. Aí ela foi solta, foi presa novamente porque descumpriu medidas cautelares. Então, eu sinto que a gente acaba perdendo o fio à meada. E a irmã dela, que é advogada, não sei se faz parte da defesa dela, mas ela emitiu uma nota, um pronunciamento nas redes sociais, dizendo o seguinte: ó, difícil é vocês provarem o que vocês dizem, o que a justiça diz, mas fácil é prender. Um texto que parece até ter sido escrito pelo ChatGPT. Como é que isso acontece? A polícia prende, depois a justiça tem que comprovar, então agora ela pode ser solta novamente.
Olha, o que que se passa? Nessa fase inicial, que aconteceu na primeira prisão da Deolane, agora nessa segunda vez, e com também a prisão recente do MC Rian, MC Pose do Roda, a gente vê que essas prisões são prisão temporária, que pode ser decretada 5 dias e renovada por mais 5, se é crime, por exemplo, sequestro, crime mais grave, pode ser de 30 por mais 30. Agora, o fato é, a prisão temporária é para coleta de provas. Depois que acontece a coleta de provas e a autoridade policial vê ali indícios mais fortes, então pede a conversão da prisão em preventiva, né? E justamente a preventiva aí sim tem que ter risco à instrução, perigo de, enfim, influenciar testemunha, destruir prova, perigo da liberdade, perigo de fuga. E, então, a justiça, em primeiro momento, analisa essa questão da prisão cautelar, da prisão temporária para coleta de prova, depois da prisão preventiva, se tem perigo de fuga, perigo da continuação da atividade criminosa e outros elementos. E, nesses primeiros momentos de prisão, o juiz não analisa se a pessoa é culpada ou inocente, sim, o juiz analisa se a pessoa tem direito e possibilidade de responder o processo em liberdade sem prejudicar a investigação, o bom andamento do processo, enfim, pressionar testemunha, destruir provas. Então é por isso que muitas vezes a sociedade não entende. A gente vê que as prisões, né, tanto da Deolane como do MC Rian, a gente vê que tem ali um fundo de lavagem de dinheiro, associação ou suposta organização criminosa com vínculo, né, a facções, e não tem propriamente dito o crime de tráfico, e sim o ato de lavar um dinheiro que tem origem de um crime antecedente que supostamente não teria conexões com ele, e esses influencers ou cantor, como tem ali muita exposição, muito seguidor, e tem bet, tem empresa, acaba recebendo dinheiro muitas vezes que vem de um crime antecedente que eles possam nem ter ligação, e por ter recebido essa cifra contaminada e de valores milionários, acabam aí sendo alvo dessas operações. E muitas vezes a sociedade não entende isso. Ah, mas prendeu para soltar? Por exemplo, no caso do MC Rian, a soltura, que inclusive, enfim, quem foi o primeiro advogado que conseguiu foi o Dr. Aury Lopes Jr., a gente vê que a soltura foi baseada em fatos concretos para manter a prisão preventiva justamente pelo excesso de prazo na conclusão da investigação e falta de uma denúncia formal por parte do Ministério Público. Então, na verdade, essas solturas têm acontecido mais pela falha da própria polícia, do Ministério Público, no cumprimento da lei, que acaba culminando aí na revogação da prisão e que essas pessoas possam responder o processo em liberdade. E depois, se tiver uma denúncia, aí sim, eles vão se defender no mérito, né, referente a ser culpado ou inocente, o que não se adentra nesse contexto, nessa fase inicial.
Muito bem, entendido. Acabo de ver aqui que a Deolane Bezerra, ela saiu da casa dela, onde ela foi presa agora há pouco, onde a Polícia Federal chegou bem mais cedo, ela foi presa agora há pouco. Ela agora vai enfrentar um trânsitozinho da capital paulista, o trânsito que o trabalhador enfrenta, né? Para chegar à região central DHPP. E vamos aguardar os desdobramentos, então, para conseguirmos entender também os autos do processo. O doutor disse que não teve acesso, ainda estamos tentando apurar algumas informações sobre isso e entender se ela vai ser solta, se não vai, mas sendo solta não significa que ela é inocente, que é o contrário que a defesa dela, a irmã dela, disse e defendeu. Muito obrigada, Eduardo Maurício, advogado criminalista, que nos ajudou a entender esse assunto de hoje, que ainda está em desenrolo.
Agradeço eu, é sempre uma honra estar aqui presente.
Grande abraço, agora 9:15. E a gente segue no assunto para falar de uma expressão que é pouco conhecida fora do universo financeiro e também no universo policial. E digo mais, universo dos gamers também. É, smurfing, é exatamente. O que significa isso? Olha só, o Guilherme Ravache tá aqui com a gente. Diga, Ravache.
Tudo bem, pois é, a Deolane, nesse caso, está sendo acusada de ter usado uma técnica de lavagem de dinheiro chamada smurfing, né? O smurfing, a expressão, tem relação com os personagens azuis, fofinhos, né? Os smurfs, porque começou nos games, né? No universo de jogos, o que acontece? Um jogador que é muito bom, um jogador muito bem ranqueado, cria contas menores, contas mais fracas para esconder ali o poder dele, poder jogar e ganhar dos outros. Como isso acontece no dinheiro, no universo de lavagem de dinheiro, né? Lavagem de dinheiro nada mais é do que você pegar um dinheiro que é sujo, um dinheiro que é ilícito, que não tem uma origem justificável e tornar esse dinheiro limpo, né? Colocá-lo de alguma forma dentro do sistema financeiro. Por que você usa o smurfing? O smurfing, você, ao invés de fazer uma grande transferência de R$1 milhão, por exemplo, ou valores de 500, 600, 700 mil, você faz pequenas transferências, pequenos depósitos na conta de uma pessoa. No caso, a conta da Deolane teria recebido centenas ou dezenas de depósitos de 3 mil, 4 mil, 5 mil, pequenos valores abaixo de R$10 mil para não acionar sistemas de proteção do sistema financeiro. Quando você faz um depósito de valor superior, né, ele aciona alertas dos órgãos reguladores do próprio banco, que é obrigado, né, a verificar a autenticidade de quem está recebendo aquele depósito, que é obrigado a denunciar se tiver alguma suspeita de fraude ou lavagem de dinheiro. O smurfing, ele evita isso. Agora, tem uma questão interessante. Por que que os influenciadores são tão usados para lavar dinheiro? Vale dizer até que essa técnica de smurfing, né, que a Deolane é acusada, é uma técnica grosseira de lavagem de dinheiro. Ela está longe de ser uma técnica sofisticada, porque fica um rastro de dinheiro. A Deolane, por exemplo, teria recebido muitos depósitos de uma transportadora, de uma única transportadora aí, por alguns anos, período anterior a 2021. Mas tem técnicas muito mais sofisticadas de lavagem de dinheiro que são amplamente utilizadas por organizações criminosas e também influenciadores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Vou citar algumas delas. Streaming. Você é um músico ou você é um cantor, né? Por exemplo, uma organização criminosa paga para que robôs fiquem ouvindo uma música no streaming muitas vezes. O dinheiro entra na plataforma, Spotify, YouTube, seja qual for a plataforma, e aí essa plataforma vai pagar o influenciador como se de fato a música tivesse sido ouvida, né, por uma pessoa. Isso pode ser um robô ou mesmo pessoas contratadas para ficar dando clique numa música. O dinheiro entra frio na plataforma, são feitos por depósitos, né, pelas organizações criminosas para as plataformas, e as plataformas pagam isso legalmente pro influenciador ou pro músico, seja quem for. Com isso ele ganha dinheiro. Você pode fazer rifa também. Então, na rifa, você combina com quem aposta, já sabendo quem vai vencer. Então, você consegue fazer o pagamento da rifa com o dinheiro limpo. É muito comum ter rifa dentro do universo online. Você tem ainda importação e exportação. Você importa produtos superfaturados, como se ele tivesse um valor muito mais alto, e faz um pagamento para o exterior numa quantia que seria muito superior àquela que deveria ser paga. É muito comum uma organização criminosa usar esse chamado Trade-Based Money Laundering, né, que é TBML na sigla, que é basicamente isso: você superfatura ou deixa um valor inferior num produto que você está comprando ou vendendo para o exterior, e assim você consegue trazer dinheiro internacionalmente. Então, Smurfing, essa técnica de pequenos depósitos na conta, é uma de muitas. Tem streaming, tem rifa digital que são pequenos depósitos, são feitos numa conta, depois essa como uma casa de apostas paga, ou mesmo uma bet paga, esse dinheiro passa a ser limpo, né, porque entra legalmente na conta da pessoa, mas essa centena de depósito não foi legal, dentro de uma bet ou mesmo dentro de uma rifa. Tem importação e exportação de produto superfaturado ou um valor menor do que ele custa, e aí você faz esse acerto virtual de dinheiro, sem falar ainda em blockchain, né, criptomoedas, que você vai fazendo de um criptoativo para outro, né, o chain hopping que eles chamam, e de uma plataforma para outra, lavando dinheiro com Bitcoin, até chegar em USDT, que é uma moeda mais comum para lavagem de dinheiro. Mas assim, a polícia está investigando e a gente está aqui na expectativa, vamos cobrar, vamos ficar em cima para que de fato o sistema financeiro seja limpo. Não lavando dinheiro, mas limpo, tirando organizações criminosas, porque no final do dia a gente tem que ir atrás do dinheiro mesmo, porque é isso que estimula, né, o que a gente vê de crime acontecendo o tempo inteiro. Tem que ir na origem do problema, como Al Capone já descobriu. Ele foi preso pelo imposto de renda, não pela série de crimes que ele cometia.
Tá certo. Então, e essa explicação que trouxe o Ravache mostra como as coisas, muitas vezes toscas, né, funcionam e têm origem em algo muito infantil, até prosaico, e acabam virando lavagem de dinheiro e outros crimes. Um abraço para você, Ravache. Volta ainda hoje, né?
Acredito que sim.
Acredito que sim.
Vamos ver se não tem nenhuma bomba aqui de notícia, porque aí a gente. A notícia é prioridade, né? Quando tem alguma coisa muito quente, a gente passa na frente mesmo.
Tá certo, então. Bom trabalho para você. Agora, 9h22.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nesta sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.900. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks, com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nesta sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tá ouvindo? É ele. Seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Atenção, moradores da cidade de Curitiba. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Curitiba. Nas seguintes localidades, ruas Angelina Braga Cortese e Rômulo César Alves. Atenção para os horários da interrupção. Dia 24 de maio, das 2h15 até as 6h15 da tarde. Repetindo, interrupção de energia no dia 24 de maio, das 2h15 até as 6h15 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
Feirão de verdade é aqui, no Grupo Servopa, dias 22 e 23 de maio, das 8 às 20 horas. A sua chance de sair de veículo novo ou seminovo. Aqui não é conversa. Seu usado vale mais de verdade. E as melhores ofertas estão no Grupo Servopa. Além disso, fazendo test drive durante o feirão, você concorre a uma motocicleta zero quilômetro. Mais de 15 marcas e mais de 50 concessionárias. Com oportunidades que você não encontra no resto do ano. Grupo Servopa. Transformando sonhos em conquistas.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Neste sábado, dia 23 de maio, tem Hyundai Barigui Weekend. Aproveite essa mega oportunidade.